Quando foi que nós compartilhamos sobre pensamentos transformados? Quando foi? Você tem na sua anotação, por favor? Me ajude. Olhe lá. Dia 23 de fevereiro, um mês fazendo hoje. Falamos sobre pensamentos transformados. Como é que tem sido sua vida nesse último mês? Porque no dia que nós ministramos, nós não tínhamos dúvida que era Deus falando com todos nós. Convidei meus irmãos que estavam pensando que Deus estava falando com ele, que Deus tinha motivado eles aquela noite. Vem aqui na frente para a gente orar juntos. Sabe o que aconteceu? Ficaram só as cadeiras no ginásio. Todo mundo ali na frente buscando oração, pedindo perdão para Deus, renovo de mente. Sim ou não? O que você fez depois desse dia? O que você tem feito depois desse dia? Sua mente tem sido higienizada pela Bíblia? Como é que tem isso na sua cabeça? Eu quero repetir essa palavra hoje, um tiquinho dela assim, porque eu não esgotei o assunto naquele dia, porque se eu tivesse esgotado o assunto, a Bíblia não precisava ter sido escrita, uma vez só acabou, só daqui 200 anos nós vamos falar do assunto de novo. Não, irmãos, nós começamos lendo Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Transformai-vos, pois, pela renovação de vossa mente, ou dos vossos pensamentos, ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro ponto, nosso corpo tem que ser apresentado como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nossa mente faz parte do nosso corpo? Sim ou não? Sim ou não? Não ouvi? Sim ou não? Sua mente faz parte do seu corpo? Sim ou não? Então ela tem que ser apresentada como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso que é culto racional. Então, dentro desse ponto, nós descobrimos que eu peco contra Deus com a minha mente. Quantos irmãos me procuraram depois? Uma semana, duas semanas, no dia de um encontro, Edmar, eu não pensava que eu pecava com a cabeça, eu achava que não tinha problema nenhum pensar o que eu pensava, como eu não estava praticando. Quantos irmãos foram surpreendidos com o beabá da vida cristã? Ele esqueceu que 1 Coríntios 3,16 e 6,19 fala que fomos comprados por um bom preço, fala que nosso corpo não é nosso, que nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo mortal, como se a mente fosse um elemento desanexado do corpo, como se a nossa mente não pertencesse a Deus. Não, quando eu me converti, entreguei tudo, menos minha mente. Vai, calma aí. Irmãos, nossa mente, ela tem que ser oferecida para Deus. Nós não temos o direito de pensar o que a gente quer pensar. Lembremos-nos, você pode estar aqui me ouvindo e sua cabeça está te levando para um monte de lugar. Tem gente aqui, por exemplo, que a cabeça dele está levando ele lá para a pizzaria, porque começou a doer. Ele já deve ter pensado, caramba, 9h30, começou 6h30. Mentira, você chegou 7h15, então para você o encontro terminou mais tarde. Começou mais tarde. Mas você está com fome, sujeito. Aí a sua cabeça não quer que você pense em Deus, pense em comida. Mas você está de corpo presente, né? E sua cabeça está onde? O poder da mente é um negócio terrível, né? Transporta o ser humano para onde quer. E eu temo que os irmãos, eu não quero fazer propaganda para bebida isotônica aqui, mas irmãos, eu temo que vocês estejam alimentando a cabeça de vocês com Red Bull, dando asa. Já não basta a tentação do pensamento ruim, dá asa para ele. Para de dar Red Bull para sua mente, meu velho. Para com isso. Não, nem, por que você não fala agora para a sua cabeça? Cabeça minha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Pronto, acabou sua fome, pelo menos momentaneamente. Temos que ter cuidado com a nossa cabeça, saber que ela deve ser apresentada a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Mude a forma de pensar. Estava na igreja, na casa do Fabiano, com um comando, disse aos irmãos: Estava tendo uma comunhão com um irmão que não é nem de Jiparaná, para você não ficar pensando quem é. A cabeça já deve... Não, comunhão, quem quer? Quer ver agora? Eu vou descobrir quem foi. Pode parar, não é daqui não. O sujeito nos dando um trabalho cheio de coisa errada na cabeça. E eu estou conversando com esse sujeito no, em pleno velório, eu pastoreando o cara. Eu falei assim, vai ser hoje que eu vou pegar esse sujeito. Eu falei assim, rapaz, esse cara sabe qual é o seu problema? Você sabe qual é o seu maior problema? Ele falou assim, não, você não deixou de ser mineiro. Você é um cabeça dura igual todos os mineiros que eu conheço, porque eu sou mineiro, rapaz. O dia que você abrir mão de ser mineiro e se tornar um homem do reino de Deus, pensar igual o céu, você vai ser livre. Você é um cabeça dura, sujeito. Você vai acabar com a sua vida, com a sua mulher, com seus filhos. Porque o mineiro, quando diz que pau é pedra, tem que ser pedra. E se você disser que aquele pau que ele disse que era pedra, é pedra, ele vai ficar com raiva de você. Porque ele prefere ficar com raiva de você do que admitir que ele é um cabeça dura. Agora não é só mineiro que é assim não, viu? A maioria do povo que nasceu do tal do Adão e da Eva pensa desse jeito. Eu jogo a culpa no mineiro porque eu sou mineiro e ninguém pode falar mal de mim que eu sou mineiro. Já falei mal da raça. Mas paranaense? Ah não, paranaense já nasceu com a cabeça igual a de Jesus. Paulista, nossa, mente evoluidíssima.
Não, não é verdade.
E para nossa tristeza, esse sujeito esqueceu de que ele precisava abrir mão da cultura que ele tinha herdado dos pais. Irmãos, enquanto você não considerar inútil, Pedro diz, fútil procedimento que herdamos de nossos pais. Enquanto você não abrir mão desse fútil procedimento, você não será um homem de Deus. Você vai ficar rastejando a sua fé medíocre. Porque você não quer ter a cabeça de Cristo, você quer ter a cabeça que você herdou errada. Muda a forma de pensar, meu irmão. Tenha coragem de despir-se da maneira velha de pensar. Ah, porque eu sou assim, síndrome de Gabriela, rapaz. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, eu sou Gabriela. Rapaz, você nasceu assim, mas não precisa morrer assim. Nasça de novo em Cristo Jesus, o Senhor. E pense a mente de Cristo. Pare com essa síndrome de Gabriela, rapaz. Desculpa as Gabrielas que tem por aí. Que tem gente muito pior que vocês. Mudar a forma de pensar. Que tanto que a sua forma de pensar tem acabado com a sua vida cristã? Irmãos, teve uma época da minha vida que eu comecei a ter problema com a expressão mais. Você vai conversar com o sujeito e fala assim, mas... Já veio a desgraça. Mas é o argumento para se manter na teima, no pecado, no erro. Vítima. Você tem sido disposto nas mãos de Deus para mudar sua forma de pensar? Mas transformai-vos pela renovação da mente. Mude a forma. Irmãs, das irmãs aqui, quem sabe fazer pudim, levanta a mão. As irmãs que sabem fazer pudim, os homens não entregam agora não. As irmãs sabem fazer pudim, levanta a mão quem sabe fazer pudim das irmãs, tá bom. Tem jeito de você fazer um pudim redondo numa forma quadrada? Tem? Tem jeito de você fazer um pudim quadrado numa forma redonda? Então é assim a vida cristã, se você não mudar a sua cabeça, você jamais agradará a Deus. É uma forma medíocre querendo agradar um Deus puro. Ou mude a forma, ou não mudará a forma. Mudemos nossa forma. Porque assim mudaremos a forma. Qual a forma que está a tua cabeça? Na Bíblia ou no fútil procedimento que herdou do pai? Ah, eu não concordo corrigir meu filho, não. Se vara resolvesse, eu era santo, porque meu pai me batia todo dia. Ei, infeliz, rasga a Bíblia então, porque Deus é mentiroso e você é o bonzão. Quantas desculpas esfarrapadas a gente escuta para manter o vil procedimento do passado? Ah, esses pastores aí, coitado do Júnior, fiquei com dó do Júnior no encontro de carnaval. Eu me dei bem, né, Júnior? Eu me dei bem, o Júnior desceu, velho. Ai, pai, eu falei assim, ô meu Deus, tadinho meu companheiro. Imagina as irmãzinhas, é? Se você fosse casado com aquele mulambo que eu tenho lá em casa, você ia ver se é fácil falar que tem que ser submissa. Aquilo não troca a lâmpada de preguiça. E a cabeça do sujeito lascada, não mudando a forma, questionando a Bíblia em vez de questionar a vida. Irmãos, nós não podemos questionar a Bíblia, não. A gente tem que questionar a nossa vida. Se ela está de acordo com a Bíblia. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Está na Bíblia. Mudar a forma. Só é possível quando eu mudo a forma. A forma da cabeça é Bíblia. O melhor exemplo para nós entendermos a metanoia do grego aí da forma é a biologia com a metamorfose. A metamorfose é uma palavra feia, mas é bonito. O poder que a metamorfose produz na natureza. Qual mulher fica brincando com a lagartinha na mão? Mulher, pega uma lagarta e fica brincando. Ai, que lagarta mais bonita. Ai, que fofura essa lagarta. Ai, que lagarta. Lagarta, sobe em cadeira, aquela confusão. Mas quando a lagarta entra num processo de mutação genética e transforma-se numa borboleta, as mulheres, nossa, que borboletinha mais linda. É assim que Deus quer fazer com a sua cabeça, rapaz. Deus quer transformar a nossa mente. Deixar de ser uma lagarta para ser uma borboleta. Deixar uma forma para se tornar outra coisa. A Bíblia fala que temos que ter tudo em comum. Rapaz, se a Bíblia ensina que o Messias não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. O Messias ensina que a melhor coisa é servir do que ser servido. Dar do que receber. Aí na hora de você fazer, anda encancado. Pô, vai para os quintos, para os quartos, para o terceiro, para o segundo e para o primeiro dos infernos. Mas no reino de Deus não fica. É porque tem gente que só manda o cara ir para o quinto dos infernos. Aí o primeiro, o segundo e o terceiro fica fora. A gente tem o primeiro inferno, o segundo inferno, o terceiro inferno, o quarto inferno. Tantos infernos que o cara quiser. Eu quero ir para o céu. Eu me tornei um cidadão do reino de Deus porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir... estar com Jesus na glória. Você quer estar com Jesus na glória? Sim ou não? Então tenha a mente transformada, senão você está enrolado, filho. Transformar, mudar a forma. E só muda a forma quem muda a forma. A forma da cabeça tem que ser Bíblia. Por que que nós precisamos entender isso? Porque a sua mente tinha uma forma de pensar. Está lá em Efésios 2. E a forma de pensar da sua cabeça e da minha cabeça nos tornava filhos do capeta. E se a gente quiser manter aquela forma de pensar do passado, nós não nos desligaremos do diabo. Ah, e tá duro demais. Vamos ler? Vamos ver se é verdade. Abre tua Bíblia aí, Efésios capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 3. E vos vivificou. Acharam? Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Tem as traduções que diz assim: ele nos deu vida estando nós mortos em nossas ofensas e pecados. E ele diz: ele vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Em que noutro tempo antes andávamos, fazendo os desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Quem fazia a vontade da carne e dos pensamentos se tornou filho da ira. Nossa cabeça nos mandava para o inferno, irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta. Está tudo beleza. Tudo 100% nossa cabeça, nossa vida, tranquilo. Daqui a pouco, alguém te faz uma raiva. Te contraria. Alguém faz um negócio que você não queria que ele fosse feito. Quais os pensamentos que passam na tua cabeça contra aquela pessoa? Conta para mim. Conta não, senão você vai ficar com vergonha. Mas vou fazer outra colocação então. Se você tivesse coragem de ter feito o que passou na sua cabeça quando aquela pessoa te fez raiva, que você ficou irado, que você ficou uma fera, sabe o que é que nós tínhamos feito nesses momentos de nossa vida? Matado. Ou não, você não, você é um bonzinho. Você nunca deu vontade de torcer o pescoço da sua mulher. Você nunca deu vontade de torcer o pescoço do seu marido. Não, nunca deu. É ruim, hein? Mas se eu pudesse. Não faço por fora, mas por dentro. Éramos por natureza filhos da ira, por causa desses pensamentos loucos que a nossa carne nos conduz. Tema teus pensamentos, meu irmão. Coloque uma forma na tua cabeça chamada Bíblia. Assim você mudará a forma de pensar. Quando seu marido te fizer raiva, assim, que em vez de você... Quando você começar a querer torcer, você fala assim, assim como eu fui perdoado em Cristo Jesus, eu devo perdoar também. Aleluia! Pronto, mudei a forma. Mas, Senhor, aí vem a segunda reação da cabeça. Mas, Senhor, eu vou perdoar de novo esse infeliz. Não perca a esperança, porque seu coração está cheio de expectativa. Olha só a Bíblia. Forma. Nossa cabeça não gosta de se dar por vencida. Não gosta, meu irmão. Nossa estrutura de pensamento é viciada no pecado. Eu disse isso aos irmãos, estava confessando minha vida para os irmãos. Os irmãos, quando me converti, tinha 17 anos. Eu tinha uma mente viciada no que não prestava. A minha mente só vivia arquitetando o que não prestava. Eu ocupava o tempo dos meus pensamentos em fazer o que não precisava. Eu gostava tanto de pensar que eu saía na rua conversando comigo mesmo. Já vi um doido conversar com ele mesmo? E falando assim, garoto. Eu sempre falei desse jeito com o corpo. Os caras iam de matar doido. Não, eu tava brigando comigo mesmo. Eu criava as cenas loucas, só que não prestava. Me converti. Aí, irmão, sabe o que aconteceu comigo? Quando eu fui enxertado em Cristo naquele rio Urupá, na beirada daquele rio, junto com mais quatro irmãos daquele dia, e quando o pastor me tirou daquela água, sabe o que aconteceu com a minha cabeça? Completamente nova, nunca mais pensei o que não presta. Mentira. Podia ter sido assim, mas não foi. Me vi na mesma situação que eu vivia no passado, querendo pensar o que não presta, só desgraceira na minha cabeça. Eu não tinha o tal do discipulador não, sabe? Eu não tinha a tal da igreja na casa também não, sabe? Mas eu tinha e tenho uma coisa que talvez você deva conhecê-la. Já viu falar num tal de Deus, num tal de Espírito Santo? Que é Deus dentro de nós. Ele sempre habitou no meu espírito. Ele falou assim, Edmar, você tem que transformar sua vida. Não pode ser mais assim. Você não pode pensar mais isso. Eu ficava com vergonha do que eu tinha coragem de pensar. Eu não conhecia esse monte de Bíblia que eu conheço hoje não. Mas eu tinha o Espírito Santo, que é o grande educador do homem é Deus, o grande educador é o Espírito Santo. Se Deus não te convence, quem é o discipulador para te convencer, meu irmão? E Deus me fez uma proposta, eu topei na hora. Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, quando vir pensamento que não presta, ora pelo irmão. Eu falei assim, opa, verdade, quando vir uma desgraça na minha cabeça, que eu não presto, que não presta, que eu sei que não presta, vou orar por alguém. Aí vinha na minha cabeça, ó Senhor, abençoa o Rubão, tem misericórdia dele, Jesus, firme os passos do meu irmão, Senhor, ajuda ele nas dificuldades dele, Senhor. O pensamento foi embora. Aí demorou 55 dias para vir de novo, não, meu irmão, demorou pouquinho tempo, 2, 3 minutos de novo, o cabelo falou assim, não, ele vai orar toda hora. Isso é papo furado. E de novo, puf, outro pensamento que não prestava, o Senhor, abençoa a vida do Valmor, Pai, tem misericórdia. Jesus, nós não convertemos todo mundo agora, Senhor, está todo mundo saindo das drogas, Senhor, Pai, ajuda a gente, Jesus, cuida da vida do Valmor. Aí, 10, 20 minutos depois, outro pensamento que não prestava. Ó, Senhor, Maria Edna, Jesus, tem misericórdia de Edna, Senhor. Aí a minha carne falou assim, eu acho que esse cara está falando sério. O capeta lá no inferno falou assim, rapaz, não está dando certo essa conversa não. Além do sujeito não pensar o que não presta, ele está ajudando os irmãos dele em oração. Vamos dar um tempo para esse menino.
Aí deu uma sossegada.
Uma semana depois,
estava lá os maus pensamentos de novo. Senhor, tem misericórdia do nosso pastor, Senhor, ajuda ele, Pai. Senhor, falando de tal que eu tenho lá, é o Tico, Senhor, estou lá pregando para o Tico, ajuda o Tico a se converter. Senhor, o Zé Vicente, Senhor, converte o coração do Zé Vicente, Senhor. Ajuda a Albaniza, Jesus, tem misericórdia da Albaniza, Senhor.
Irmãos, o nome disso é mente transformada. Mudar a forma, muda a forma. Por isso eu quero te animar, é possível, pela bondade e misericórdia de Deus. Eu tive uma mente reeducada. Eu quero te animar, é possível reeducar a cabeça. É possível você assumir aquilo que Deus diz que você tem, a mente de Cristo. É possível.
Quando Deus falou que você tem a mente de Cristo, Ele não está mentindo, Ele está falando a verdade.
Agora nós temos que ter coragem de despir-nos, tirar o pensamento que não presta e revestir-nos daquilo que presta.
Visto que meus pensamentos me obrigam a resposta rápida, visto que meus pensamentos me impõem respostas imediatas, não existem pensamentos neutros. Os pensamentos exigem respostas. Não é à toa que Jesus falou que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Você começa a viciar num pensamento, daqui a pouco você está praticando aquilo que você está pensando. A briga na tua cabeça, o que não presta, daqui uns dias você está praticando aquilo que não presta. A palavra de Deus diz, solteiros, olha aqui para mim, a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Quem são seus amigos? Ah, mas eu tenho mente forte. Mente forte tem um cabeta. O cabeta teve coragem de resistir Deus. Isso que é mente forte. Ah, eu não caio nessa esparrela. Eu sei o que eu quero da vida. O capeta também sabe o que quer da vida. Por isso que se rebelou contra Deus. A Bíblia fala que quem se mete com má companhia vai ter os costumes bons corrompidos. Acreditem nisso. Pai, quem seleciona os amigos dos seus filhos? Quem é que diz a teus filhos quem pode ser amigo deles ou não? Teus filhos mesmo? Você está empurrando seus filhos para o inferno? As más companhias corrompem os bons costumes. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, é verdade. E se é verdade, é digno de toda aceitação. Então um discípulo obedece o que está escrito e ponto final. Visto que os pensamentos impõem respostas. Você deixa a relação sua com seus irmãos esfriarem. Você migra as relações fraternas. E daqui a pouco você não sabe porque você está todo atrapalhado. Você não sabe porque você está todo corrompido. Claro, a Bíblia está cumprindo-se na tua vida, querido. E qual o próximo versículo de Jó? De ouvir a repreensão, me envergonho. Mas o meu espírito me obriga a responder conforme meu entendimento. O que tem na sua cabeça? Bíblia ou cultura mundana? Bíblia ou aquilo que você gosta e acha? Porque você vai responder conforme o que você entende. Se você entende pouco de Bíblia e de Deus, você é uma presa fácil na mão da sua cabeça ruim. Eu fico imaginando, como é que Deus dá conta de suportar a gente? Porque Ele ensina tanta coisa para a gente. Ensina, ensina, ensina. E a gente faz o que com aquilo que Ele ensina? Ah, eu sou filho de Deus, rebelde. Porque Ele ensina, você não quer fazer. Ah, não, eu sou discípulo de quem? Porque Ele manda, você não faz. A Bíblia diz lá, estavam juntos todos os dias e tinham tudo em comum. Como é que é a tua vida? Ah, eu não ligo para isso não. Tô nem aí. Como é que é, irmão? Como é que é? Você está me falando o quê mesmo? Ah, não. Minha casa é minha casa, minha família é minha família. Ai, ai, ai. Como é que Deus suporta um troço desse? Aí fala que é discípulo de quem? Que Deus nos ajude a praticar essas coisas. Encerra aqui.
Vamos orar então, né? Senhor, muito obrigado por mais esse encontro. Tu és tão lindo, Senhor. Tu és tão belo, Senhor. Nos admira sua beleza, sua pureza, sua santidade. Como um Deus tão perfeito vem habitar num ser tão imperfeito como eu, Senhor. Como um ser tão lindo, Senhor, vem habitar em nós com tantas imperfeições. Como Tu és misericordioso, bondoso e longânimo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Renova em nós o temor do Senhor, que venhamos temer a Sua palavra, que venhamos temer aquilo que temos ouvido, que sejamos operosos praticantes, tenhamos pressa em praticar a Sua palavra. Desperta-nos, Senhor, para exercitarmos esse exercício que o Senhor nos traz pelo testemunho de Edmar, em todo o tempo, conferir nossos pensamentos com Sua palavra. Que Seu Espírito, durante essa semana, que Seu Espírito, durante esse dia, que Seu Espírito, amanhã, esteja nos fazendo lembrar sobre aquilo que nós pensamos, para nós podermos aplicar, Senhor, essa palavra que ouvimos. Da mesma forma como o Senhor ensinou a Edmar uma nova forma de pensar, cada pensamento impuro, cada pensamento errado, orar pelas pessoas. Nos ensina também, Senhor. O mesmo Mestre Espírito Santo que ensinou essas coisas de mar, ensina-nos também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito, pelo Seu grande amor para conosco, pelo Senhor nos lembrar essas coisas, pelo Senhor ter zelo por nós, querendo que nós sejamos cada dia mais santos e mais parecidos contigo. Nós rendemos graças a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.